Continuando sobre o conceito de costumes, existem alguns tipos de costumes. Existem os costumes que são costumes de todo o povo de Israel. São costumes que foram aceitos de longa data e todo mundo assumiu fazer esses costumes e todo mundo faz esses costumes. E existem os costumes que são aquilo que nós falamos, costumes de determinadas cidades ou determinados, como se diz isso em português? Grupo. Não é do grupo. Então, se é Ashkenazim Sfaradim, se é Hasidim, se é, é judeus originários da Alemanha, ou judeus originários da Romênia, ou da Bessarábia, ou o que for, tem costumes específicos. Por exemplo, um costume que é válido para todo mundo: colocar a mão sobre os olhos quando se fala Shema Yisrael. É costume, não é lei, é costume. Mas é um costume que todo mundo faz. Você com certeza não conhece alguém que fale Shema Yisrael sem pôr a mão no olho. Isso é um costume muito forte, muito enraizado. Qual o motivo para esse costume? O motivo fundamental para isso é para a concentração. Só isso. Uma vez que o primeiro versículo do Shema Yisrael é muito importante, a concentração. Só está de olhos abertos, justo viu alguma coisa, justo percebeu alguma coisa, a luz piscou, alguma coisa vai atrapalhar a concentração. A pessoa põe as mãos nos olhos, põe a mão, ele fecha o olho, ele automaticamente consegue se concentrar e se compenetrar mais ao falar Shema Yisrael. Esse é o motivo básico. Tem outros motivos também, lógico que tem, mas esse é o motivo básico. E esse é um costume que todo mundo faz. Um outro costume que todo mundo faz: Halel em Rosh Chodesh. O Halel, tivemos uma época até o tema de Halel, falamos sobre isso bastante. O Halel é uma das mitzvot que os nossos sábios estabeleceram. Que também não faz muito tempo que falamos sobre as sete mitzvot dos sábios. Só que nossos sábios estabeleceram a mitzvah do Halel somente nas festividades. Quais festividades? Em Pesach, em Shavuot, em Sukkot Shmini Atzeret e em Hanukkah. Só nesses dias que eles estabeleceram a leitura do Halel. Rosh Chodesh não tem obrigação de ler o Halel. Não é mitzvah. Mas, como Rosh Chodesh é um dia muito especial, na Babilônia se costumava falar Halel em Rosh Chodesh. Inclusive o Talmud traz, não lembro agora de cor, um dos mestres que foi visitar uma comunidade lá na Babilônia e se espantou que estavam falando Halel. Você fala Halel quando é obrigação falar, quando não é obrigação, o que está falando? Mas quando ele percebeu que eles pulavam alguns trechos do Halel, ele entendeu que é um costume deles falarem. E ok, costume, pode seguir o costume. Esse é um costume que todo mundo costuma. Rosh Chodesh tem Halel? Óbvio que não. Faz parte do costume. É um costume que todo o povo assumiu. Rosh Chodesh tem Halel. A única coisa é que todo mundo costuma pular alguma parte do Halel. Existem algumas formas de pular. Eu não sei hoje em dia se existe alguém que pule de forma diferente do que nós estamos habituados. Mas existe a opinião de se pular outras partes do Halel. Eu acho que hoje em dia todo mundo costuma do mesmo jeito, mas de qualquer forma, o princípio é que não se fala o Halel completo, justamente para demonstrar que o Halel é costume e não obrigação e não mitzvah no Rosh Chodesh. Aí vai entrar uma outra coisa, que também é outra diferença de costume entre as crianças e Sfaradim. Nós falamos sobre isso quando falamos sobre o Halel. Se faz berachá ou não quando você não fala o Halel completo. Os Sfaradim, uma vez que é costume, não fazem a berachá, porque a princípio sobre costumes não tem berachá. Os Ashkenazim costumam fazer sim a berachá do Halel. Então aqui temos uma diferença técnica de como que se faz o Halel em Rosh Chodesh. Mas todo mundo sem exceção fala o Halel em Rosh Chodesh, pulando algumas partes, que é justamente para demonstrar. Hoje nós falamos porque é um costume do povo de Israel falar Halel em Rosh Chodesh. Um outro exemplo de um costume que todo mundo faz: levantar o Sefer Torah, que é chamado Hagbahá. Levantar o Sefer Torah e mostrar para todo mundo o Sefer Torah aberto. É um costume. Não é uma lei, não é uma obrigação, é um costume. E é um costume que todo mundo faz. Ah, verdade, vai ter algumas diferenças técnicas. Por exemplo, os Sefaradim levantam o Sefer Torah antes da leitura da Torá, para mostrar onde vai ser lido. Os Ashkenazim costumam levantar depois que se leu na Torá. Por que se faz depois? Então tem motivo para ser depois. Porque tinha um receio que as pessoas, o povão vai achar que mais importante é ver o Sefer Torá do que ouvir ler dentro do Sefer Torá. Se você levanta primeiro o Sefer Torah, dá muita importância para isso. De repente até alguém vai querer já sair, porque já viu o Sefer Torah hoje. E ler no Sefer Torah é obrigação. Então por isso primeiro nós fazemos o que é obrigação. E depois se ergue o Sefer Torah. Por isso que eu costumo os Ashkenazim fazer nessa ordem inversa. Isso é um costume. Então levantar o Sefer Torah é um costume. É um costume que todo mundo faz. Isso é baseado no versículo da Torá que está escrito que amaldiçoado é aquele que não asher lo yakim edivrei haTorá hazot, que não vai manter as palavras dessa Torá. Mas yakim significa erguer, levantar. Então nossos sábios dizem, e quer dizer, porque será que existe uma Torá que cai? Quer dizer, erguer ela. Aqui nós aprendemos que existe um conceito de se erguer o Sefer Torá e mostrar as letras para o público que ali se encontra. Esse também é um costume que todo mundo costuma, sem exceção. A única coisa vai ser como que se faz isso, então. Tem aqueles que erguem e fecham o Sefer Torah depois que se sentam. Tem aqueles que erguem e devolvem na mesa para fechar e depois se sentam. Tem aqueles que erguem antes, tem aqueles que erguem depois. Vai ter então várias diferenças aqui do costume, como que se costuma fazer. Mas o costume em si de erguer o Sefer Torah, isso todo mundo em todas as sinagogas se faz. Por exemplo, também mencionamos também esses dias sobre Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer é lei. Contagem do Omer é lei. Mas o luto durante Sfirat HaOmer é costume. Mas é costume que todo mundo faz. Todo mundo faz. A pergunta é quando faz. Se faz na primeira metade, se faz na segunda metade, se faz Sfirat HaOmer inteiro. Mas o costume de se enlutar durante Sfirat HaOmer, que é em lembrança aos 24 mil alunos discípulos do Rabi Akiva, que falestando, isso é um costume que todo mundo faz. Aliás, tem mais um item também que é costume de luto, que é durante os dias anteriores a Tisha B'Av. Também ali é um costume esse luto, mas é um costume que todo mundo faz. Um costume que todo o povo assumiu fazer. Então, por lei, é proibido comer carne e beber vinho na refeição anterior a Tisha B'Av. Aquela refeição que é chamada Seudah Mafseket, refeição anterior ao jejum. Naquela refeição é proibido, por lei, comer carne e beber vinho. Mas nos dias anteriores, não é uma lei que é proibido, é um costume que é proibido. E aí vai ter variação também. Que os sefaradim só não comem carne e bebem vinho na semana que cai Tisha B'Av. Os ashkenazim a partir de Rosh Chodesh, a partir do primeiro dia do mês. Então também temos aqui uma diferença entre a forma de se cumprir o costume. Mas também é um costume, mas é um costume que todo mundo faz. Tem mais, muitos outros costumes assim, nesse estilo, que todo mundo faz. Eu quis só trazer alguns exemplos para ver que existem alguns costumes que valem para todo mundo. Aí vai ter as pequenas variações de como que se cumpre esse costume. Mas todo mundo faz. Diferente de costumes que são específicos de algum grupo ou alguma comunidade.